Você toma medicamentos corretamente? E quais são os perigos da automedicação? Alertar a população para essas questões é a meta da Semana de Conscientização sobre o Uso Responsável de Medicamentos, que vai até esta quinta-feira no Espaço Mário Covas, no anexo 2 da Câmara dos Deputados. Farmacêuticos estão à disposição no local para dar orientações sobre como usar medicamentos e também estão ali para medir a pressão arterial e ainda para fazer a dosagem de açúcar no sangue. Para falar sobre essa iniciativa, nós vamos conversar agora com o farmacêutico Tarcísio Palhano, que é assessor técnico do Conselho Federal de Farmácia. Doutor Tarcísio, muito bom dia.
Muito bom dia.
Primeiramente, uma questão aqui, uma dúvida do dia a dia, doutor Tarcísio. Como tomar, por exemplo, uma cápsula de antibiótico? Porque muita gente acha que é melhor tomar com leite do que com água, com a ideia de proteger o estômago.
É, veja bem, a gente pode até estender isso como uma premissa básica para medicamentos em geral. O veículo mais indicado, mais recomendado para se utilizar medicamentos pela via oral, medicamentos sólidos, é a água. A água, além de não atrapalhar em nada, ela ajuda bastante. Porque quando a gente pega uma cápsula, um comprimido, uma dry, etc., que vê aquele tamanho, às vezes até considerável, mas aquilo ali não é só a substância ativa. Aquilo ali contém vários outros ingredientes, digamos assim, para dar exatamente aquela forma. Mas quando a substância é ingerida pela pessoa, ela precisa ser desmanchada, desintegrada pelo organismo para poder haver a liberação, a soltura da substância ativa e aí haver o efeito. A água, ela contribui também para que isso ocorra de maneira mais rápida. Ela ajuda a acelerar o trajeto que essa substância faz do esôfago até o duodeno, que é o local onde mais se dá a absorção dos medicamentos, e também protege o estômago da ação irritante que algumas dessas substâncias causam, porque ela diminui o atrito da substância com a mucosa do estômago. Enquanto isso, o leite, por exemplo, ele pode se juntar, formar uma coisa que nós chamamos de quelato com o próprio medicamento e esse quelato ser um complexo de difícil desintegração. Ele não é fácil de se soltar, de se liberar o princípio ativo. E, por consequência, a absorção pode ficar comprometida, retardada ou simplesmente não se dá, porque aquilo formou um bolo, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem melhor, maior e de difícil soltura, de difícil separação, de modo que a absorção pode ser comprometida. E aí, a absorção sendo comprometida, todo o restante do processo, que é a distribuição, o metabolismo e a excreção, ficam comprometidos e, em consequência, a própria resposta ao medicamento pode não ser a desejada.
Então, por esse raciocínio, outros líquidos como suco, café, refrigerante, bebida alcoólica, como eu já presenciei, nem pensar.
Nem pensar, nossa senhora, nem pensar. E inclusive o álcool, nossa, o álcool ele pode interferir de mil maneiras, em todas negativamente. Porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Há medicamentos que são depressores do sistema nervoso central. Você pode ter uma ação potencializada pelo uso simultâneo. O álcool pode aumentar o metabolismo de alguns medicamentos. Quando aumenta o metabolismo, o medicamento se excreta mais rapidamente do que deveria, portanto o efeito é menor. O álcool pode inibir esse metabolismo para outros casos, ou seja, nesse caso há um retardo na excreção, portanto eu posso ter um efeito maior e até um efeito negativo, um efeito adverso, por ele estar mais tempo circulando no organismo. O álcool pode irritar a mucosa do trato gastrointestinal, há medicamentos que também o fazem. Então, só para lhe dar alguns exemplos, né, são mil aspectos que fazem com que seja imperativo. Não se pode misturar medicamento com álcool.
Doutor Tarcísio Paliano, outra dúvida que muita gente tem, que faz uso de comprimidos, por exemplo, é a ideia de comer algo antes de tomar o comprimido para forrar o estômago, como se diz, para proteger o estômago. É melhor tomar o comprimido antes ou depois da refeição?
Não é possível generalizar. Há casos em que isso é recomendado, deve ser feito, porque há medicamentos que realmente são muito irritantes para o trato gastrointestinal, e há outros casos que os medicamentos até precisam de algum tipo de alimento para ele se desintegrar melhor, mais rapidamente, mais facilmente. Mas há casos em que os medicamentos simplesmente não podem, não é não devem não, é não podem ser utilizados com alimentos. Por quê? Por esse mesmo raciocínio que eu desenvolvi anteriormente, o alimento pode também comprometer a absorção, retardar, dificultar e às vezes até inviabilizar completamente a absorção. Então tem que saber qual é o medicamento que se quer utilizar e se ele pode ser ou não utilizado com alimentos. E para isso, se oriente, se instrua com o farmacêutico que está na farmácia para isso mesmo.
Outra questão, doutor Tarcísio Paliano, tem a ver com dirigir. Se eu estou em casa para ir para o trabalho, vou pegar o volante, eu vou pegar a estrada usando o meu carro, que tipo de medicamento não é aconselhável eu tomar antes de pegar no volante?
Em princípio, esses medicamentos que são considerados depressores do sistema nervoso central, e são medicamentos que são mais fáceis de ser identificados, porque assim, a pessoa tem que comprar mediante prescrição médica, portanto vai falar com o farmacêutico deverá dizer a ele, cuidado, você pode ter o seu nível de atenção diminuído. Mas às vezes há medicamentos que não têm essa conotação, digamos assim, essa relevância, né, de já serem considerados como depressores do sistema nervoso central e que podem realmente dar algum tipo de desconcentração. Um bom exemplo disso são os chamados relaxantes musculares. Então, os relaxantes musculares, exatamente por essa miorrelaxação que causam, eles podem levar a algum tipo de sonolência, de lassidão. E isso não favorece essa, não apenas o ato de dirigir, mas qualquer outro ato que requeira concentração, né? Como operar máquinas, trabalhar em um computador, usar utensílios domésticos, ferramentas cortantes, pontiagudas, perfurantes, etc. Então, um bom exemplo é esse. E as pessoas usam relaxante muscular com muita frequência. Qualquer dozinha toma determinado tipo de medicamento para aliviar aquela dor. E às vezes o alívio vem exatamente por essa relaxação. Mas se fizerem isso, lembrar de não desenvolver qualquer outra atividade que requeira concentração.
Todas essas dicas, todos esses alertas estão à disposição da população na semana de conscientização sobre o uso responsável de medicamentos. Não é isso, doutor Tarcísio Paliano?
Exatamente. Não apenas nessa semana. Essa semana, como o nome bem identifica, é uma semana de conscientização, aquele chamamento, aquele apelo à população, mas elas estão à disposição da população nas farmácias e drogarias. Quando você for à farmácia ou drogaria, procure o farmacêutico e se oriente, se instrua, tire suas dúvidas sobre a forma correta de utilizar o medicamento, de conservar o medicamento em casa, todos os cuidados que precisam se tomar, porque a grande preocupação nossa do Conselho Federal de Farmácia é exatamente despertar na população, por meio de ações como esta, o sentido, o sentimento de responsabilidade que deve existir por trás do uso de medicamentos. O medicamento é algo muito nobre, que precisa ser muito bem utilizado, porque mesmo sendo bem utilizado, ele já tem um lado negativo. Não existe medicamento isento de risco. Não existe, nenhum. Então é preciso saber aproveitar o lado bom do medicamento, tendo cuidado e respeitando e minimizando todas as possibilidades de ocorrência do lado negativo do medicamento. Então é um chamamento, mas assim, para despertar na população esse sentimento de responsabilidade pelo uso seguro e racional dos medicamentos.
Nós estamos conversando com o farmacêutico Tarcísio Palhano, que é assessor técnico do Conselho Federal de Farmácia. O assunto é a semana de conscientização sobre o uso responsável de medicamentos. Doutor Tarcísio Palhano, tem uma prática ainda muito comum em nossa sociedade, é que se você está com um problema de saúde, em vez de ir para o médico, vai lá para o balcão da farmácia e o balconista lhe indica um medicamento. E está em discussão no Congresso Nacional um projeto que interessa diretamente o farmacêutico, que transforma farmácias e drogarias em estabelecimentos de saúde, não é isso?
Exatamente.
E isso obriga a presença permanente de um farmacêutico em toda a drogaria e em toda a farmácia. Como é que está a discussão desse projeto?
Olha, nós estamos muito esperançosos e estamos confiantes de que os parlamentares estão sensíveis e sensibilizados a essa causa, porque nós estamos apenas tentando replicar no Brasil aquilo que o mundo moderno faz desde o século passado. Nós não estamos inovando nada, não estamos reinventando a roda. Estamos apenas querendo que a farmácia seja um estabelecimento, antes de mais nada, um estabelecimento de saúde. Não estamos querendo atrapalhar ninguém, não estamos querendo que as pessoas não possam ter suas farmácias para oferir seus lucros, é claro. As pessoas precisam sobreviver dos seus negócios, dos seus trabalhos. Queremos preservar tudo isso. Agora, queremos que o lado da saúde seja preponderante em relação ao lado do comércio. Quer dizer, não é possível no Brasil as farmácias continuarem sendo tratadas como sendo simples comércio. É um tipo de comércio diferenciado e muitas vezes é a própria porta de entrada do paciente para o sistema de saúde, porque lá o farmacêutico, ao recebê-lo, ao questioná-lo, ao fazer a sua anamnese, pode identificar problemas que são graves, que são importantes, e indicá-los, recomendá-los, destiná-los ao atendimento de outros profissionais, quando isso extrapola o seu âmbito profissional. Então é muito importante essa nossa luta para que, sendo um estabelecimento de saúde, haja a possibilidade de se fazer, de se oferecer, de se disponibilizar para a população vários serviços, né, para ela, que não são feitos hoje, e a população acorre aos postos de saúde, às unidades básicas, enfim, e todos nós sabemos que são abarrotados, que são filas enormes, dificuldade de atendimento, quando muitas dessas ações poderiam ser realizadas na farmácia pelo farmacêutico.
Ok. Doutor Tarcísio Palhano, assessor técnico do Conselho Federal de Farmácia, muito obrigado pela entrevista e vamos torcer para que o brasileiro faça melhor uso dos medicamentos.
Que bom, e vocês estão dando uma grande contribuição, porque num veículo como esse, num programa como esse, de imensa audiência, a gente tem certeza que a penetração dessas entrevistas nos lares das pessoas é extremamente importante e vai despertando a consciência e vai sensibilizando, e a gente vai chegar lá. Se Deus quiser, com ações como essa de vocês, a gente vai conseguir ir replicando na sociedade a importância desse tema e com certeza vamos ter em futuro próximo essa conscientização da população sobre a importância de bem usar os medicamentos. Muito obrigado. Seguimos à disposição de vocês no Conselho Federal de Farmácia.
Este, portanto, foi o Dr. Tarcísio Palhano, assessor técnico do Conselho Federal de Farmácia. Então, Gesiel, você viu aí que para tomar medicamento, uma coisa que eu aprendi aqui nessa entrevista, vivendo e aprendendo, nada de leite. Se você toma um comprimido, o melhor é tomar o comprimido com água.
Eu já tinha lido a respeito disso. Muitas pessoas fazem isso, né? O leite, ou um suco de laranja, ou um suco de... seja de
cafezinho.
Um cafezinho, ou melhor mesmo...
refrigerante.
Você falou até com álcool, né? A que ponto chega, né? Precisa tomar um medicamento utilizando o álcool. E é uma coisa totalmente fora de propósito. Mas acontece. Por isso que entrevistas desse quilate servem para trazer informação... e as pessoas ficam sabendo de que o melhor mesmo é a boa e velha água.